Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Pecuária e Mercado. Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora a gente confere os assuntos pertinentes aí para a pecuária brasileira. Segunda-feira, 15 de setembro, Pecuária e Mercado destaca. Segunda quinzena de setembro começando, início da segunda quinzena, com que expectativa, hein? O que a gente pode esperar em termos de precificação da arroba? A gente já teve uma primeira quinzena com preços da arroba patinando. Será que agora a situação piora? Será que tem alguma luz no fim do túnel? Enfim, a gente vai entender também o mercado em termos de ofertas de carne e Iberville. O Iberville Neto, lá da HNA Agro, preparou para a gente uma análise bem interessante. No quadro Na Ponta do Lápis, margens robustas no confinamento, recorde na produção de grãos, arroba tecnicamente firme, resultados, portanto, do ICAP, o Índice de Custo Alimentar do mês de agosto. A gente vai traduzir esses números para vocês. No quadro Manejo Eficiente, mais uma etapa do projeto Confina Brasil, da Scott Consultoria. Desta vez, a gente vai entender o que aconteceu lá na região sul do Brasil em termos de produção, confinamento, como é que os gaúchos, os paranaenses, os catarinenses estão fazendo aí para garantir oferta de carne em períodos diferentes do ano e como o confinamento faz parte do dia a dia deles lá. E a gente já começa o Pecuária de hoje dizendo que você é o nosso convidado, fique à vontade para participar, mande as suas perguntas, tire suas dúvidas, faça suas sugestões de temas, inclusive utilizando os nossos chats. O nosso chat já está liberado para você tanto no site Notícias Agrícolas quanto no nosso canal do YouTube. Vamos adiante, então, e a gente começa o Pecuária de hoje com o quadro Mercado do Dia. E como eu disse, quem ajuda a gente a analisar esse mercado, principalmente nessa segunda quinzena de setembro, segunda quinzena começando oficialmente, é o meu amigo Iberville Neto, lá da HN Agro. Seja bem-vindo, Iberville. Obrigado por estar aqui com a gente e queria a sua visão, a sua perspectiva aí em relação ao que você está vendo agora em setembro, né? Preços da arroba patinaram bastante aí na primeira quinzena e imagino que não seja na segunda quinzena que a gente vai ter a oportunidade de ver preços em alta. O que você acha, Iberville?
Olá, Alexander. Olá a todos. Alexander, realmente, nós tivemos um alongamento das programações de abate ali com animais negociados a termo e animais de parcerias. Isso há algumas semanas, há um pouco mais de uma semana, e isso começou a ficar mais, vamos dizer, começou a se refletir em algum teste de valor menor ofertado pela indústria. A gente não está falando de um mercado derretendo, mas o mercado deu uma patinada frente ao cenário um pouco mais forte que vinha nas semanas anteriores, né? Como você bem ponderou, agora a segunda quinzena, é um momento que talvez não, que a atração do mercado doméstico não é uma cartada que o mercado deve tirar da manga. Então, não, a segunda quinzena é mais calma no mercado doméstico, só que, por outro lado, os dados que vão ser atualizados agora à tarde, mas os dados da primeira semana de setembro para exportação vieram muito fortes, né? A gente está falando ali de quase 16 mil toneladas de média diária. O recorde anterior foram 12,8 mil toneladas. E então, setembro começou num ritmo 23% maior em média diária do que o recorde anterior, tinha sido de agosto. Então, a gente tem esse contraponto aqui, essa balança do lado da demanda. A demanda doméstica de segunda quinzena um pouco mais lenta, só que a demanda doméstica de segunda quinzena mais lenta é algo que todo mês a gente tem, né? E as exportações nesse ritmo aí são novidade. Então, eu diria que eu não apostaria as fichas de um mercado ganhar atração, né, por ser segunda quinzena, como você ponderou, mas eu acho que talvez essas exportações consigam ajudar a segurar as pontas e deixar o mercado, às vezes, na iminência ali de andar um pouquinho mais com a virada de mês, já alongando um pouco, uma ou duas semanas aí na análise.
Você falou do alongamento das escalas, por conta aí das parcerias, por conta do próprio confinamento. O que a gente pode esperar de oferta de animais ao longo aí dessa segunda quinzena e ao longo desses últimos meses do ano, Iberville?
Alexandre, gradativamente, o confinamento, ele, aumenta até outubro, novembro, dependendo do ano. A gente teve um cenário de atratividade do confinamento interessante para arroba engordada. Quando a gente fala de reposição, a reposição já ela tem incomodado em diversas regiões. E quando eu digo incomodado, estou falando de ágio das categorias jovens frente aos animais terminados. E isso faz com que a arroba engordada esteja interessante, mas para quem vai fa fazer a conta como um todo, a gente está falando de uma coisa um pouco mais calma, né? Porque a reposição vem um pouco mais pesada. Ainda mais quando a gente confronta isso com a taxa de juros que nós temos no Brasil, essa taxa de juros de agiota aqui em 15%. Então isso deixa a necessidade, isso faz com que qualquer operação tenha que ser muito muito eficiente para competir com isso, né? Competir com a renda fixa. Mas, dito isso, expectativa é, ainda no frigir dos ovos, acreditamos que o confinamento vai aumentar, assim como inúmeras projeções do mercado, acho que quase todas, eu não vi nenhuma falando de diminuição, principalmente devido à relação de troca com milho e arroba engordada atrativa. Só que quando a gente pega o ritmo das exportações, esse ritmo das exportações, ele se a gente usar o tanto de gado que a gente deve mandar a mais em carne, né, obviamente, para fora, com o ritmo das exportações atual, a gente está falando de 2 a 3 vezes o aumento projetado de gado confinado na maior parte das estimativas. Então, esse gado confinado, por um lado, ele é algo importante, algo que tem que ser acompanhado, até porque muitas vezes, ou boa parte das vezes, ele entra por meio de parcerias e por meio de animais negociados a termo, que são relevantes na estratégia da indústria, e permite que a indústria pressione o spot. Mas, por outro lado, em volume, a gente está falando de um volume que já tem. A gente já arrumou destino para ele. E esse destino tem sido as exportações.
Muito bem, por falar em volume de carne no mercado, a gente tem já esse levantamento, Iberville, principalmente do que aconteceu no primeiro semestre, baseado nos números oficiais do IBGE, é isso?
Isso, Alexandre. A gente fez uma projeção aqui, não uma projeção, uma estimativa, né? Com base na produção de carne, agora usando os dados oficiais do IBGE. E com base no que foi exportado. Então a gente chega numa conta que o USDA, que diversos órgãos usam, que é a tal da disponibilidade interna, ou seja, quanto de carne ficou no mercado doméstico. Aqui a gente fez uma conta, a gente não considerou as importações, mas só para evitar que, vamos dizer, para deixar claro, as importações esse ano têm sido menores que do ano passado, então elas não depõem contra a lógica da análise. E aí a gente está falando de uma produção de carne no primeiro semestre que aumentou 2,2% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Os abates aumentaram 4,5%, mas a produção de carne aumentou só 2,2%.
A
Por
gente está
quê?
falando
Porque nós ainda
de
tivemos.
primeiro semestre, certo? 6 primeiros meses do ano.
Isso, Alexandre. Primeiro semestre fechado. A gente teve recentemente a divulgação dos dados do último trimestre, mas aqui a gente já está falando do semestre.
Tá.
Então, a produção de carne aumentou 2,2%. Os abates aumentaram 4,5% no período. Só que a produção de carne aumentou 2,2%. Por quê? Porque o peso médio de carcaça diminuiu um pouco. Então, a gente abateu mais animais, mas como mais fêmeas estavam nessa carga de gado que foi enviada para o gancho, a gente está falando de um peso médio entre machos e fêmeas menor. Tá? Então, esse foi um dos motivos, ou foi o motivo principal, pelo qual a gente teve um aumento de 4,5% nos abates e 2,2% na produção de carne. Só que as exportações nesse intervalo aumentaram 12,9%, primeiro semestre 25% versus primeiro semestre 24%. Quando a gente converte isso tudo para carcaça, para trabalhar na mesma base e ver o quanto de carne sobrou nesse semestre de 25% versus 24%, a gente já teve uma diminuição de 2,3%. No primeiro semestre desse ano. Então, a gente está falando aqui de uma redução de 2,3% na quantidade de carne ofertada no mercado doméstico aqui ao mercado, à população brasileira. E isso é muito importante na nossa visão, por quê? Porque a oferta de carne ainda aumentou e mesmo assim as exportações escoaram essa carne. Quando a gente começar a ter uma diminuição efetiva da oferta de carne, que nós acreditamos que esteja para acontecer, ou seja, uma diminuição da oferta de carne, porque esses preços da reposição que a gente tem visto que tem incomodado quem compra a reposição, eles estimulam a retenção de fêmeas. E esse estímulo da retenção de fêmeas diminui a oferta geral de carne, e é o que a gente espera para os próximos anos. Mas agora, mesmo com um recorde na oferta de carne, nós já tivemos uma queda, na disponibilidade interna. E isso, na nossa visão, é muito positivo, porque a hora que a oferta diminui, essa redução na disponibilidade vai se intensificar. E isso, na nossa visão, vai ser o que vai segurar as pontas frente a esse consumo, frente ao poder de compra, que deve ser menor nos próximos anos devido à situação econômica e os pontos aí relacionados aos gastos, inflação e poder de compra da população, endividamento e assim por diante.
Oi,
Então,
Berville, mas só uma dúvida aqui. Quando você substitui, ou pelo menos reduz a oferta de fêmeas, consequentemente você está reduzindo a oferta de carne, mas você coloca mais animais, boi gordo aí nessa conta, que tem uma produtividade maior. Uma coisa não compensaria a outra, ou pelo menos não, recuperaria parte dessa perda de oferta?
Alexandre, eu entendi o seu ponto, mas quando a gente tem uma saída da quantidade de fêmeas dos abates, isso costuma refletir em magnitude maior, no número de animais abatidos, frente a esse aumento do peso médio que nesse semestre a gente até ponderou aqui. Então, quando as fêmeas saem da jogada, a gente tem menos, oferta de carne no geral, com as exportações indo bem, isso costuma enxugar o mercado. Então, eu até costumo usar um paralelo aqui, que o consumo de carne no Brasil, ele não é tão relacionado, obviamente ele é relacionado, mas ele não é o maior fator de variação de consumo no Brasil, na nossa visão, é justamente essa fase do ciclo pecuário. Quando nós temos uma fase de ciclo pecuário, de bezerro em baixa, preços das fêmeas, preço do boi e dos animais em geral em baixa, porque mais animais estão sendo abatidos, mais fêmeas indo para o gancho, a gente aumenta a disponibilidade interna de carne. E aí, como a nossa população tem um poder de compra limitado, esse preço, obviamente, fica sente. Então, o que aconteceu em 2023 e 2024, que foi efetivamente um aumento do consumo de carne no Brasil, não foi porque foi uma promessa de campanha ali atrás. Isso aconteceu porque houve esse abate de fêmeas, esse aumento da produção de carne e um aumento da disponibilidade interna. E para escoar isso, a cadeia precisou baixar preço, tá? Então a gente teve aqui, ó, em 2023, só a título de comparação, essa disponibilidade interna que caiu 2,3% em 25, ela tinha subido 19% o ano passado. E em 2023 tinha subido 15%. Então a gente tinha mais carne para escoar no mercado doméstico, por isso os preços cederam, tá? E agora a gente está começando a inverter a coisa. Depois de 2 anos de queda na disponibilidade no primeiro semestre, o primeiro ano de aumento de Depois de 2 anos de aumento, primeiro ano de queda, tá? E a nossa expectativa é que o próximo seja na mesma toada.
Muito bem, então temos tecnicamente um cenário positivo aí para os preços da arroba, Iberville. A leitura é essa.
Estruturalmente, para os próximos anos, nós estamos bem confiantes nessa linha. O câmbio é um ponto aqui de atenção, mas o câmbio ele está depreciado, o dólar depreciado frente ao real. Na verdade, o dólar se depreciando frente a inúmeras moedas e o real surfando isso. Mas nós temos tantas questões aqui. O ano que vem nós temos eleição, nós temos tanta fumaça no Brasil que nos deixa com um pouco de cautela de acreditar que realmente esse câmbio vai ficar mais comportado. E aí uma evolução do dólar frente ao real daria mais um pouquinho de fôlego para a arroba, né? Agora, estruturalmente, o dólar tem perdido força.
Essa história do câmbio, principalmente desse dólar perdendo força, está muito mais relacionado com uma condição dos Estados Unidos, né, de possibilidade de queda de juros lá nos Estados Unidos, que faz com que os investidores mandem dólar para o mundo buscando oportunidades, do que propriamente aí uma condição interna mais favorável, né, Iberville?
Tem muito essa questão. Enquanto estava falando aqui, Alexandre, eu estava olhando aqui de lado o DXY. O que é o DXY? Ele é um jeito de precificar, de entender como é que está a força do dólar. É como se fosse um câmbio do dólar frente a outras moedas fortes. O real não está nessa cesta. Então, a gente tem aí Libra, a gente tem Euro e etc. No começo do ano, esse índice estava em 109. Agora ele está em 97, tá? Então, só para ter uma ideia de o tanto que o dólar perdeu de força por questões de guerra comercial, por questões de expectativas quanto a juros e consequentemente, na verdade, quanto à economia e, consequentemente, quanto à posição de juros do Fed e assim por diante. E aí, temperando isso, nós temos a nossa questão toda doméstica aqui, que daria para falar bastante
É,
e,
pois
por
é.
outro lado, não tem nem muito o que dizer, né?
Muito bom. Iberville, então, obviamente, a gente tem um segundo semestre começando, talvez com uma cara diferente ali do primeiro semestre por conta da menor participação de fêmeas na escala, menor participação de fêmeas na escala que tende a reduzir a oferta, diante de uma exportação que está fazendo total diferença e enxugando bastante aí o mercado interno, e a gente precisa só entender como é que vai ficar, portanto, o consumo interno no Brasil e se esse consumo vai ter potencial aí para disputar essa carne e, enfim, fazer com que a carne em alta também precifique a arroba do boi gordo, certo?
Isso, Alexander. Essa é a nossa leitura. Vamos dizer, o preço da carne no mercado doméstico. Até ouvi um comentário aqui e eu tô meio que olhando ele de lado aqui do Matheus. Eu não sei se eu entendi bem, mas Matheus, só para deixar juntando as duas questões. A nossa leitura é de que nos próximos anos nós tenhamos menos oferta de carne e isso vai permitir que a arroba seja precificada em patamares maiores, porque a gente vai ter menos carne para escoar. Tá? O consumo doméstico, o poder de compra da população é fundamental para definir esse ponto de equilíbrio. Em que momento essa arroba, até que momento o consumidor vai conseguir pagar mais por essa carne. Mas, de maneira geral, na nossa visão, o grande definidor de consumo doméstico no Brasil é a oferta de carne, que vem da oferta, principalmente as variações dela vêm da oferta de fêmeas, e as variações da oferta de fêmeas vêm do preço do bezerro. Em última instância, a situação do criador define a quantidade de carne que está indo para a mesa do brasileiro.
Essa análise do Matheus é pertinente, mas a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo que fica mais caro, né, para o consumidor final, tem oferta menor, para chegar até ele. Por isso que fica mais caro, né, Iberville?
Isso, a gente não está falando necessariamente de uma população que consegue indefinidamente pagando mais. O que acontece é, se eu tinha 100 quilos de carne no primeiro semestre do ano passado para escoar, esse ano eu tive 97,7 quilos, 2,3% menos. Então, uma parcela da população que não estava conseguindo pagar aquele preço acaba que não precisa pagar aquele preço porque eu tenho menos carne para escoar. Assim como qualquer mercado, né? Menos oferta eu consigo escoar mais. Não necessariamente porque o meu público precisa ser menor, disposto ou com possibilidade de pagar aquele preço maior.
Muito bom. Iberville, temos também novidades da comitiva? Conta mais pra gente.
Isso, Alexandre. Estamos com as datas definidas para a comitiva agora no segundo semestre. Então, a comitiva Ganhagro, que são eventos feitos pela Ganhagro, dessa vez com parceiros. Nós temos a OPL e a Tecnobife como parceiros e alguns parceiros de mídia e notícias agrícolas. Com prazer, é nosso parceiro nessa empreitada. E nós temos já datas agora para novembro. A gente vai estar em Marabá no dia 10 de novembro, em Araguaína no dia 11 e em Imperatriz no dia 12 de novembro. Então, segunda, terça e quarta, a gente vai estar lá falando de mercado, os parceiros falando um pouco de tecnologia, de como que a gente pode intensificar e melhorar esse sistema de produção. E além do mercado, a gente deixou um espaço ali dentro da apresentação para a gente falar exclusivamente do RED, como que o produtor pode se proteger, ou possíveis estratégias para que ele se use, ou pelo menos tenha consciência ali, esteja com elas bem na cabeça, vamos dizer assim, de que elas podem ser usadas. E aí, se ele não usar alguma estratégia de hedge, que seja por opção e não por desconhecer a ferramenta, que é mais simples do que parece. Então, a gente vai trazer um pouco disso na prática lá para apresentar para os produtores, além do mercado, das expectativas, como já estaremos ali em meados de novembro, principalmente para o próximo ano, o que deve vir e como que ele pode se posicionar para aproveitar isso.
Pará, Tocantins, Maranhão, comitiva HN Agro nesses estados, então fique atento. A gente vai atualizando isso para vocês à medida que as datas forem se aproximando. A gente vai lembrando vocês aí dessa possibilidade, principalmente da possibilidade de você participar junto com a comitiva lá da HN Agro, junto com o Iberville Neto, para trocar aquela ideia, entender o mercado, discutir esses temas pertinentes aí à produção pecuária no Brasil. E com muita honra, a gente aqui faz questão de também divulgar esse trabalho não só do Iberville, da equipe lá da HM Agro, porque é um trabalho que, como o Iberville falou, vai muito além da produção, é entender mercado, é entender estratégias de comercialização, é fazer com que a pecuária brasileira se modernize cada vez mais. Parabéns pela iniciativa, Iberville.
Obrigado, Alexander. E quem tiver lá com a gente, nós teremos outras entregas ali que serão feitas, não só no momento, mas quem tiver com a gente vai ficar um período ali com algumas informações exclusivas. Obviamente, a Notícias Agrícolas vai estar por dentro de tudo também, mas os produtores que estiverem com a gente lá vão ter mais algumas informações ali da HN Agro nos meses seguintes e etc. Não é só uma entrega do dia, sabe? Não é só o bate-papo do dia. E só um convite, Alexandre, pedindo licença aqui, mas a gente está com o Instagram separado para a comitiva, para trazer as novidades, é a comitiva HN Agro, é o nosso Instagram. Se alguém quiser acompanhar, vai ser um prazer.
Tá falado então. Iberville, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos, pela análise que você trouxe aí para a gente. Vamos acompanhar de perto a evolução dos preços e a tendência aí desse mercado. Volte sempre, Iberville.
Obrigado, Alexandre. Contem com a gente. Um abraço.
Valeu, até a próxima. Muito bom, vamos aos indicadores, vamos ver como encerraram os indicadores na última sexta-feira. A gente tem o Datagro como o único indicador que teve variação negativa, queda de 0,15% a R$ 310,90. A Agrobrasil manteve os R$ 307,54, a Scott Consultoria manteve os R$ 312 e o CPEA também manteve os R$ 310,75, indicando um mercado bastante parado na última sexta-feira, pessoal todo esperando para ver o que ia acontecer com o consumo do final de semana para trazer aí um posicionamento, para pelo menos fazer uma precificação mais objetiva aí para a arroba do boi gordo. Vamos ver o mercado futuro, como está operando nesse momento lá na B3. A gente vê um mercado também indefinido. Pessoal, os participantes aí do mercado estão sem saber o que fazer, literalmente. Olha aí, o setembro está subindo 0,25% a R$ 305,85. O outubro, R$ 311, está caindo 0,06%. Novembro manteve estável nos R$ 319,50 e o dezembro R$ 324,60, com queda de 0,25%. São os números, portanto, do boi gordo negociado no mercado futuro lá da B3. Muito bem, vamos fazer um intervalinho rapidinho. Na sequência, a gente volta com mais informações para você aqui no Pecuário e Mercado.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro. Nós, da CWB Invest, do Grupo RT Grupo, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy, energia que move o campo.
Muito bem, estamos de volta com o Pecuário e Mercado e agora é hora de sabermos como anda o confinamento pelo Brasil. Está na hora do quadro Manejo Eficiente. E a Scott Consultoria tem um projeto muito legal, que é o Confina Brasil. O Confina Brasil roda os confinamentos de várias regiões produtoras, praticamente do Brasil inteiro que confina animais. Está lá a Scott Consultoria analisando, avaliando, entendendo o que está acontecendo e principalmente trazendo para a gente o que que tem mudado nesses últimos anos em relação ao confinamento. E hoje está aqui comigo o Diego Rossin. O Diego é médico veterinário, coordenador do projeto lá da Scott Consultoria, justamente para a gente entender o que foi visto, entender o que foi falado, entender o que foi trazido aí de novidade em relação ao Confina Brasil. Confina Brasil que terminou na última sexta-feira com a quarta etapa na região sul do Brasil. Diego, obrigado por estar aqui com a gente. Deixa eu começar com uma pergunta geral, né? Afinal de contas, o Confina Brasil rodou o Brasil inteiro. O que que vocês trouxeram de percepção ou de mudanças mais intensas aí em termos de confinamento no Brasil? Qual foi a percepção de vocês em relação ao modo de confinar do produtor brasileiro? Depois a gente fala mais especificamente dessa última rota, que é a rota sul, aí, a quarta rota do projeto. Conta mais pra gente, Diego.
Combinado, Alex. Muito obrigado a vocês pelo convite aí. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando a gente. Bom, o Confina Brasil, como você bem pontuou, né, uma pesquisa expedicionária realizada pela Scott Consultoria, já estamos aí na sexta edição, então foi um projeto iniciado lá em 2020, e a ideia é realmente a gente entender a evolução da ferramenta do confinamento, né, Brasil afora. Então, desde o primeiro ano foram mais de 16 estados visitados, mais de 600 propriedades. Esse ano nós passamos aí em torno de 130 propriedades, em 12 estados, né? E realmente o interesse é esse, é entender como vem a evolução da adoção dessa ferramenta, né? Quando a gente olha para outros países aí, né? Os principais players também de produção de carne, assim como a gente, então Estados Unidos, Austrália, a gente vê que essa intensificação, ela já aconteceu, né? Há tempos atrás, e aqui no Brasil, a gente lá no início, né? Da expedição, a gente ainda engatinhava nesse sistema, quando eu falo ali mais do Brasil Central, né? Centro-Oeste. Então, quando a gente pega aí há 20, 25 anos atrás, até a produção de carne em si, né, estava engatinhando nesses lugares, a gente ainda era um país importador de carne, e a gente sabia que essa intensificação ia acontecer em determinado momento, né, essa intensificação ia vir, principalmente com novas imposições aí do mercado comprador, e essa era a função do Confina Brasil, entender o que que estava acontecendo. Hoje é bacana mencionar, né, a gente vê a utilização da ferramenta Confinamento Brasil afora, não só para engorda, para terminação como tradicional, mas a gente vê muito também a utilização dessa ferramenta quando a gente pega ali estados como Mato Grosso, Goiás, com a utilização também para sequestro, para resgate de bezerro, né, em épocas de seca, para preparo de fêmea para entrada em reprodução, é algo que tem se tornado cada vez mais comum, né, então antecipando aí o giro da fazenda, aumentando a taxa de desfrute dessa propriedade. Então a gente vê a ferramenta do confinamento se tornando cada vez mais presente dentro das propriedades, isso em resumo, né, Brasil afora. Mas claro, cada estado tem o seu diferencial, cada estado tem a sua particularidade, né, Alex?
E uma coisa, Diego, que a gente percebe bastante é que o confinamento era uma ferramenta para segundo semestre. E esse ano, por exemplo, a gente viu um perfil de confinamento completamente diferente. Já praticamente lá no começo do ano a gente já tinha animal de confinamento, enfim, e basicamente está se tornando uma ferramenta de estratégia mesmo de comercialização do pecuarista, né?
É, exatamente, é muito dos confinamentos. A gente começou a expedição em junho, né? Então dia 3 de junho, e muitos confinamentos, quando a gente passou ali durante esse mês, já estavam cheios já, né? A gente começou a expedição ali por São Paulo, Minas, depois fomos para Goiás, enfim, né? Demos uma volta aí Brasil afora e a gente já via muitas operações cheias, né? A gente vê muito o confinamento hoje o ano todo, né? Diferente daquela questão que você pontuou. Antes acabava sendo só uma ferramenta para aquela pessoa que tinha ciclo completo ali na propriedade, que queria tirar esses animais, que fazia cria, recria, e depois na engorda esse animal ficava, passava seca, ele voltava, passava águas, ele ganhava um pouquinho de peso e assim ia. Essa pessoa não queria mais isso, então ela colocava o confinamento ali dentro da operação e acabava muito sendo essa ferramenta na época da seca, né? Mas hoje a gente vê o confinamento realmente sendo para o ano todo. Então, muita presença de boitéis aí também, Brasil afora, né, que operam durante o ano todo. A questão também da operação em si, é difícil quando a pessoa opera só em determinado momento do ano com uma capacidade estática alta, porque ela vai ter um fluxo de funcionário que uma época tem que ter bastante, uma época tem que recuar. Então, realmente, a gente vê as operações aí partindo para o ano todo, né, para a terminação durante todo o período, né?
Em termos de tecnologia, mudou muito, Diego?
Ah, com certeza, a gente vê a adoção de tecnologia em todas as áreas, né? Então, sistemas de gestão, a gente vê sistemas muito mais modernos, né? A gente tem tecnologia, por exemplo, de utilização de drone hoje dentro de alguns confinamentos, né? A gente pega grandes confinamentos aí Brasil afora, onde teria uma necessidade de mão de obra muito alta para uma leitura de coxo, por exemplo. Hoje a gente já tem drones capazes de fazer isso, né? Então, drones que vão medir tanto a nota do coxo ali para ver se esse coxo vai ter que receber mais trato ou menos trato. Ele vai ver o índice de bem-estar do lote, né? Então, ele vai ver quantos animais estão deitados, quantos animais estão em pé antes do primeiro trato para saber como que esse lote está se comportando. Ele já vai fazer a conferência do lote também em relação a número de animais, né, em cada baia. Isso tudo o drone que vai fazer. Isso se falando só de sistemas, né? Quando a gente parte para nutrição, mesma coisa também, né? A gente tem ampla utilização de aditivos agora que vieram se tornando mais comum. A utilização do grão úmido, do grão reidratado é uma realidade cada vez mais presente que a gente vê aí também nos confinamentos no Brasil. Então, realmente, né, a tecnologia ela vem chegando em todas as áreas e contribuindo, né, para esses pecuaristas conseguirem produzir mais, né?
Legal. Vamos falar dessa última rota que basicamente se fixou ali no sul do Brasil, não é isso, Diego? O que vocês viram por lá? Quais as principais características dessas fazendas e, obviamente, dos sistemas que vocês encontraram?
Exatamente, Alex. Nessa última 3 semanas, né, a gente passou ali no sul do Brasil, então Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E é difícil a gente mencionar de algo em comum para o estado como um todo. Porque realmente, né, como eles falam, parece que o Rio Grande do Sul, por si só, já parece outro país, né? Ali você tem diversos biomas, diversas regiões. Então, cada lugar que a gente passou tinha sua característica, principalmente porque a gente deu uma volta muito grande no estado. A gente começou lá por Uruguaiana, então bem na divisa lá, próximo ao Uruguai, próximo à Argentina. Depois a gente veio vindo sentido litoral ali, sentido Pelotas, São Lourenço. E depois subimos para a Serra Gaúcha e finalizamos então em Santa Catarina, assim, tipo da serra indo para o litoral, né? Então, assim, muitos sistemas diferentes, mas se a gente fosse pontuar, né, quando a gente pega aquela região mais ali dos Pampas, então quando a gente foi de Uruguaiana até São Cepé, a gente viu que tinha bastante utilização da pastagem ainda dentro dos sistemas, né? Então a gente vê uma intensificação acontecendo, mais de maneira ainda que ter o pasto dentro do sistema. Então a gente vê bastante utilização de recria intensiva pasto, né, da RIP, bastante utilização da TIP, né, da terminação intensiva pasto, e é isso que a gente vê naquela região, né? Mas essa suplementação sendo presente aos poucos. Depois, quando a gente vai mais para aquela região do litoral ali, a gente começou a visitar muitas estações para embarque, né? Então, a gente visitou aquela região de Capão do Leão, Pelotas, São Lourenço do Sul ali, e muitas EPS, onde o manejo já é totalmente diferente, os animais passam ali apenas por um curto período de tempo, que é por conta da quarentena, né? Mas tem um manejo muito rigoroso em relação à sanidade, né? E também foram as maiores capacidades estáticas que a gente encontrou no Rio Grande do Sul. E depois a gente finalizou o Rio Grande do Sul ali na Serra Gaúcha, onde é uma região que já tem características muito parecidas com a de Santa Catarina. Então, a gente já viu mais confinamentos menores, mas com uma ótima estrutura, então, feitos aí dentro de galpões, né? Também uma ótima utilização da área, a gente vê áreas menores, mas muito produtivas. A gente viu fazendas em torno de 20 hectares, mas com uma produção enorme, onde a pessoa conseguia tanto fazer uma recria intensiva no pouco pasto que tinha ali, como também a utilização de um confinamento, ainda conseguir produzir uma silagem E também é bacana que ali eles realmente utilizam tudo que o confinamento tem a oferecer. Então a gente via galpões ali com piso ripado, já pensando na utilização desses dejetos, né, que ficam ali compostando para depois ser utilizado numa área de silagem, numa área de pasto, assim como em galpão ali de suíno. E até alguns confinamentos com trato automatizado, né, muito parecido com a produção de suíno, que é uma produção forte na região, né.
Ou seja, manejo nutricional, sanidade, bem-estar animal, tudo ali sendo colocado em prática. Mas como é que está a integração lavoura, pecuária e floresta nesses estados? Se encaixa no sistema de confinamento deles, Diego?
Olha, com certeza, quando a gente vê até dados aí da rede LPF, né, a gente vê que a proporção de área cultivada para agricultura, né, em relação a essa proporção, né, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que têm a maior adesão ao sistema de integração. Então, um ali com 28% e outro em torno de 30%. Então, realmente eles utilizam muito a prática da integração lavoura-pecuária e com certeza ela combina muito com o confinamento. Isso não só se tratando de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente pode expandir para os outros estados do Brasil também. Uma questão interessante assim de ressaltar, né, o porquê de combinar tanto, porque é cada vez mais realidade a produção de insumos pelo confinador, então para ele não ficar tão dependente de grãos, e também a produção de silagem, né? Então essa pessoa que está fazendo agricultura, ela tem disponibilidade desses insumos e até mesmo a questão dos resíduos que a agricultura traz, né? E na entre safra ele tem a possibilidade de recriar esses animais. Então, é uma possibilidade de ter esse crescimento dos animais. Na região ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente vê que tem criadores, né, que vende o terneiro, mas tem poucos recriadores. Então, é importante essa pessoa ter uma condição de ter ali um período de crescimento desses animais. E é algo que essa pastagem de inverno traz. E também o confinamento acaba combinando muito, porque é um local para os animais irem depois que essa pessoa tiver que retornar às áreas para a agricultura novamente, né? Então vai ter a época ali de plantio da soja, vai ter a época de plantio do milho, né? Depende da cultura, mas ele tem que retirar essas áreas e colocar esses animais em algum lugar. E normalmente esse algum lugar é o confinamento, né, para terminação.
Muito bom. Show de bola. Ô Diego, fica já o convite. O nosso tempo aqui é mais curtinho, mas fica já o convite para a gente fazer uma análise geral do Brasil. Assim que vocês tiverem esses dados tabulados aí, já traz para a gente discutir e fazer um grande debate sobre, as diferentes formas de confinar do Brasil, tá bom?
Com certeza, podemos sim, e obrigado pelo convite aí. Com certeza, mais em breve aí a gente já traz também o benchmark, né? Que é onde todos esses dados aqui vão ser analisados, né? Então, desde o Pará que a gente passou até o Rio Grande do Sul, a gente mostrando as características de cada estado, e com certeza dá um debate bem legal em relação à intensificação aí Brasil afora.
Show de bola, convite feito então. Volte sempre, Diego.
Obrigado pelo convite, viu? Obrigado, pessoal. Até mais.
Até a próxima. Muito bem, seguimos com o nosso Pecuário e Mercado e vamos falar agora sobre o ICAP, o Índice de Custo de Alimentação, medido ali pela ponta. Vamos falar sobre isso no quadro Na Ponta do Lápis. Muito bem, toda vez que a gente faz essa análise é porque a gente já tem resultados e entendeu o que aconteceu no mês anterior. E o ICAP é um índice medido pela ponta que traz aí todas as informações de consumo, de preço, de enfim, de resultados do confinamento. E tá de volta com a gente o meu amigo Paulo Dias, CEO lá da Ponta Agro. Seja bem-vindo, viu, Paulo? Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, dessa vez para a gente se debruçar em cima do que aconteceu em agosto. Dá para dizer que foi um bom mês, a gente teve bons resultados. O que que o ICAP trouxe aí de informação para a gente, Paulo?
Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre bom estar trocando ideia com vocês aqui. E realmente a gente teve finalmente uma baixa aí nos custos da nutrição na área de confinamento, né? Agosto trouxe já esse alívio aí para os confinadores. Talvez nem tão forte como se esperava. Ainda tem uma resistência ainda nos preços de commodities de maneira geral de baixa. Mas a gente já vê aí uma baixa já acontecendo no custo da diária. e consequentemente puxado aí por movimentos de preço de, principalmente de milho, dos energéticos aí como um todo.
É, mas pelo boletim que eu pude ver rapidamente aqui, Paulo, me ajuda a entender esse boletim. A gente teve uma queda no custo em relação ao mês de julho, mas quando a gente compara com o ano passado, a história não é bem assim, né?
É, realmente, Alex, a gente não está, em relação do ano passado, a gente ainda não está tão diferente, né? A gente tem preços aí mais elevados do que no ano passado. Se esperava que essa safra de milho entrasse mais forte, né? Já agora, no mês de agosto. Isso não aconteceu ainda. A gente está vendo aí os produtores segurando um pouco a negociação desses milhos e está acirrada, né? O que também não desceu aí um pouco das outras commodities. As commodities precisam que esse preço do energético aí caia um pouco mais para que possam influenciar aí no preço dos outros insumos.
Muito bem. Bom, vamos traduzir isso em números, Paulo. É, vamos primeiro fazer essa análise com relação a julho, né? Que daí sim a gente tem uma queda no custo de produção. É, quando a gente olha no centro-oeste e no sudeste, que são as duas regiões que vocês fazem aí o levantamento, né? Quais foram os resultados? Traz mais detalhes para a gente, por favor.
Bem, Alex, no centro-oeste a gente teve uma pressão de baixa mais forte, né? A gente vê aí principalmente puxada pelo energético, que é o milho. Já no sudeste a gente não teve essa pressão de baixa tão forte como no centro-oeste, porque utiliza-se de subprodutos, desses coprodutos, né? E de sua maioria, esses coprodutos ainda não baixaram no nível adequado. De qualquer forma, a gente segue aí com, se você for pegar aí o custo das dieta de terminação, que são as mais caras como um todo, né? Circulando aí na faixa de 1,2 aí, o quilo de matéria seca, eles tiveram uma baixa aí na casa de 10%. Então, do ponto de vista de terminação, ou da dieta de terminação, a gente tem uma baixa aí, nessa faixa, de 10% a 15%.
O que é significativo e que garante renda para o pecuarista no final das contas, Paulo?
Sim, Alex, a gente tem um ano muito favorável aí, né, para a rentabilidade do confinamento como um todo, né? Óbvio que esse final de ano aqui está apertando um pouco mais. Eu acho que todo mundo tinha expectativa de estar mais frouxo, né, com preço de arrobas um pouco mais elevadas, com a pressão do milho trazendo o preço da dieta um pouco mais baixo. Mas a gente tem vários contrassensos aí do mercado como um todo, né, que a gente tem observado. Primeiro, a entrada de boi esse ano, se deu mais cedo, mudou um pouco do fluxo dessa entrada e saída de boi. A gente teve uma grande saída de boi de confinamento agora no, no, nesse início de mês, né? Uma coisa que seria normalmente um pouco mais para frente, saiu agora. Está um pouco trocado aí. A gente está com 2 meses antecipado aí o ciclo da pecuária como um todo, né? Por outro lado, a gente vê que ainda está muito comum aí estar conversando dessa inversão do ciclo da pecuária como um todo na área de fêmea. E esse mês, olhando nossos dados aqui, a gente ainda tem 12% nossos dados contra 7% do mês passado de fêmeas dentro do confinamento. Então, ainda está forte a quantidade de fêmeas que a gente vê aí confinada como um todo, ainda vai ter aí repercutindo isso um pouco aí no mercado de venda, né? Então, está desafiador. Resumindo tudo aqui, está muito desafiador, mas tem uma margem muito favorável ainda para o pecuarista e para o confinador como um todo.
No final das contas, essa margem ela vem de um preço que, como você disse, não está subindo com a força que poderia subir da arroba, mas também não está pressionado, né, Paulo? E um custo de produção que reduziu aí, pouco, poderia ter reduzido mais, né? Mas também traz aí esse balanço entre preço final e custo de produção, o que traz essa tranquilidade aí para o produtor. Agora, dá para imaginar isso acontecendo ao longo dos próximos meses? Qual a expectativa de vocês aí em relação a custo de alimentação?
Ô, Alex, a gente tem visto que os estoques não estão muito altos em relação aos confinadores como um todo, né? Aguardando um pouco essa negociação melhor do milho, mas ao mesmo tempo a gente está vendo que a turma do milho aí também está aguardando preço de alta. Então está um estica e puxa aí muito grande entre as duas áreas, mas se espera que a gente tenha uma performance um pouco melhor. Nesse segundo, principalmente, né, do tocante a custo de produção, né? Mas as margens ainda se mantêm, porque a gente tem que pensar que o confinamento não é feito de um momento só, né? Esses bois que estão aí dentro já vieram de compra lá atrás com preço melhor. Se a gente fizer a conta do preço da reprodução agora, com tudo que está acontecendo agora, a gente vê que estreitou bastante a margem, mas que tudo que está acontecendo agora não é de agora, né? A gente tem preço de insumo um pouco para trás, a gente tem preço de boia e esse boi magro que entrou com custo lá de trás. Então a gente vê, e o produtor também cada vez mais profissionalizando para tentar fechar todas as pontas, né? Com expectativa de bois futuro, travamento. Então, resumindo, Alex, o confinamento não é mais para amador, né?
Faz parte do dia a dia aí do pecuarista, bom planejamento já, né, no final das contas, Paulo. E é isso que a gente precisa ver, essa pecuária se modernizando e se reorganizando, e como você lembrou, já não dá mais para contar com uma produção de qualquer maneira. É preciso sim, de fato, estar organizado e preparado para esses momentos de altas e baixas aí dos preços. Ô Paulo, obrigado por enquanto pela participação. A gente vai voltar contigo aí trazendo mais informações. Vamos entender como é que vai ser o ICAP, esse índice de custo de alimentação também agora para o mês de setembro. Vamos ver se de fato o preço do milho aí ajuda a compor melhor esse custo no final das contas. Obrigado por enquanto, Paulo.
Ok, Alex, acredito que realmente a gente vai ter uma nova expectativa, uma nova visão agora nesse próximo mês, né? Está se tardando, mas eu acho que essa pecuária tende a destravar aí e conseguir trazer mais resultados para o confinamento como um todo. Desde já, obrigado, Alex, e parabéns pela grande atuação dentro do agronegócio.
Obrigado. Grande abraço para você também, Paulo. Até a próxima. Muito bem, está chegando ao fim mais uma edição do programa Pecuário e Mercado. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Agradeço aí aos participantes aqui do nosso chat. Um belo debate promovido pelo Matheus, pelo Germano. Obrigado, Fabiano, também aí pela participação e pelas mensagens, pessoal. É sempre importante a participação de vocês junto com a gente aqui no Pecuário e Mercado, até para a gente poder pontuar e entender o que que vocês têm dúvida, o que que vocês estão pensando e, claro, discutir com os nossos convidados por aqui. Grande abraço, a gente se vê amanhã, semana está só começando. Até lá!